Você se importa se eu mexer com vocês? Eu queria ter uma conversa assim íntima, sabe? Vamos ficar mais pertinho. Eu quero ter uma conversa assim de pé de orelha com vocês. Quero ter uma conversa íntima, próxima. E eu quero começar hoje com vocês, partindo de um princípio elementar no reino de Deus. O princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente faz a reunião das mulheres. Eu me submeto em Deus. Eu acho que é proveitoso, eu gosto, não tem problema, não há problema em fazer reuniões específicas, né? Mas a verdade é que não existe nada específico em Deus. Eu lembro que quando eu me converti, a minha irmã dizia assim para mim: eu sou muito comunicativa, então eu tenho muita facilidade com criança, com jovem, assim, dependendo da situação, né? E a minha irmã dizia assim para mim, todo mundo dizia que eu era pastora de jovens. Eu me converti com 22 anos e todo mundo queria logo uma pastora para os jovens, né? Eu era a pastora dos jovens. Mas as senhorinhas também me amavam, amava que eu fosse para as reuniões da SAF. E eu lembro que ela disse para mim, Amarilis, nunca deixe ninguém rotular você. Você é filha de Deus, serva de Deus, ministra do Evangelho. Um ministro do Evangelho ministra qualquer um. Não existe pastor de mulher, pastor de homem, de jovem, de criança. Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, tu me ama? Aí Pedro falou: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aí ele fala: Apascenta o meu rebanho. Tu me amas? Apascenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Aí ele fala: Apascenta os meus cordeirinhos. Então, para Deus, não há acepção de pessoas. Essa é a mais jovem das mulheres no nosso meio. Que assunto vocês acham que eu devo tratar na presença dela? Qualquer assunto na presença do nosso Pai pode ser tratado na presença de qualquer pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que diferença há entre o espírito dela e o espírito da anciã mais velha aqui? Nenhum, porque espírito não tem idade. Sabe ovo de codorna e ovo de galinha? É gema, clara e casca. Espírito, alma e corpo. Não há diferença. As necessidades dela são as minhas necessidades. E o princípio básico que nós devemos ensinar às futuras gerações é: nós somos iguais. Nós somos iguais aos nossos amados diante do nosso Deus. Gálatas diz: quero que vocês saibam que não há escravo ou livre. Qual é a diferença entre uma pessoa que aceitou Jesus escrava e o senhor daquela escrava? Os dois aceitaram Jesus. Diante de Deus, qual é a diferença entre eles? Nenhuma. Não há escravo ou livre para Deus. Não há homem ou mulher para Deus. A ordem familiar é estabelecida com um único propósito: manter a ordem. Nós não vivemos numa anarquia, nós vivemos no reino de Deus, e no reino de Deus há ordem. E na ordem da criação, quem Deus criou primeiro? O homem. Não foi a mulher, não foi o homem tirado da mulher, foi a mulher tirada do homem. Mas isso não nos faz menor diante do nosso Deus. Realmente, ele nos adornou mais charmosas, mais dengosa, mais frágeis. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém tivesse que me qualificar, pode saber que me qualificariam como feminista. Se alguém fosse me enquadrar, eu me enquadraria dentro de uma figura feminista. Mas eu não sou feminista. Eu apenas conheço os meus direitos de filha. Você é filha do Deus vivo. Você é coroada. Você é adornada. Você é preciosa. Você tem opinião própria. Deus respeita a sua opinião. Ele não deu a você livre-arbítrio? Por que subjugar o seu livre-arbítrio a qualquer outra pessoa? Então vamos partir do princípio de que nós somos iguais. Então essa reunião é para a gente ter uma conversa mais à vontade, vamos dizer assim, né? Mas se homens estivessem aqui, eu falaria do mesmo assunto com a mesma liberdade, porque não há diante de Deus assuntos específicos, porque Deus instrui aos filhos. Tem um raciocínio aí no mundo que homem é diferente de mulher, com relação à carnalidade. As obras da carne, né? Homem é diferente de mulher com relação à obra da carne. Homem é mais irado, homem é mais tudo que mulher. Não é verdade. Obra da carne é obra da carne. Mulher é tão iracunda quanto homem, mulher grita tanto quanto homem, mulher adultera tanto quanto homem, mulher fornica tanto quanto homem, mulher é mulher como homem. Ou não é? As mulheres hoje em dia, por causa do falso liberalismo, anda se excedendo em muito ao comportamento masculino. Mas o comportamento de morte e de pecado é igual, tanto em homem como em mulher, porque a natureza adâmica é a mesma. A única diferença entre homem e mulher é físico e na ordem da família, sabendo que você é a parte mais frágil. Graças a Deus, cabe a eles as decisões de fato. Nós podemos dar a nossa opinião? Podemos. Somos livres. Somos mulheres que pensam, que adoram a Deus, que raciocinam, que conhecem a verdade, que sabem se posicionar em justiça. Então, podemos dar a nossa opinião livremente. Não somos escravas. Somos? Não. Somos benditas do nosso Deus. A palavra de Deus diz que na nossa boca há conselho e sabedoria. Meu pai policial... Mas, minhas irmãs, eu nunca vi meu pai fechar um negócio sem a opinião da minha mãe. Meu pai não faz nada sem perguntar a gente, sabia? Eu fui criada dando a minha opinião, mas eu sei exatamente quando meu pai quer que eu saia da sala. Então, bastava ele me olhar, eu já sabia que ele não me queria na sala. Meu pai sempre me levou para os negócios. Ele ia negociar, ele também vendia e comprava gado, essas coisas assim. Ele dizia, vamos, minha filha, comigo, vou ver uma bezerrada, vamos comigo. Eu fui criada... Entre homens, eu sei o que é respeitar um homem, me submeter a um homem e dar minha opinião a um homem, sem desonrá-lo, sem subjugá-lo. Já fiz muito bico, porque dei a minha opinião e pai não atendeu a minha opinião. Preferi a opinião do meu irmão. Mas a opinião, ele pediu a opinião, você não pode obrigar seu marido a fazer o que você quer. Aí, porque ele não fez o que você quer, você fica 3 dias sem dar um beijinho nele. Semana sem olhar no rosto dele. Isso não muda nada. O que realmente importa e muda é você conhecer a verdade dos fatos para a sua vida. E eu chamei vocês aqui hoje à tarde porque eu quero ler um texto com vocês. Efésios, capítulo 1. Nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. O Senhor é tudo para nós. A tua palavra para nós é tudo. Ela é a verdade. Nos submetemos em amor à tua palavra, ao teu Espírito maravilhoso, Pai, nessa tarde. No nome de Jesus. Amém? Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus... E o amor para com todos os santos. Eu, Amarílis, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E como é que eu oro por vocês, aqui de Lins? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como? Iluminando os olhos do vosso coração. Com que propósito? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento como esposa, como filha de Deus, como mãe, como cidadã dos santos, como cidadã desse país. Como pessoa, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e o principal dos principais em Cristo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós temos um chamado. Existe um chamado de Deus para nós. Nós não estamos aqui à toa. Meninas, quem fica em casa somos nós. A nós foi dado o papel de edificar a nossa casa. A gente fala que mulher é parte mais frágil fisicamente, mas não há nada mais feroz do que uma mulher defendendo o que ela ama. É o seu filho, é a sua casa, é o seu marido. Nós somos eleitas de Deus para defender a nossa casa, as nossas crias. Quem é você, Satanás? Deus me deu marido e eu vou defendê-lo. Defender honrando. Queiram, minhas irmãs, queiram de todo o coração aprender a verdade. Não há nada contra a verdade. Você não precisa ter medo de falar a verdade para o seu marido, para o seu pai, o que você pensa, o que você acha. Falar a verdade não é brigar. Você não briga 24 horas, briga com seu marido? Ah, em algum momento você conversa, ou não? Não precisa ter medo o tempo todo, pisar em ovos o tempo todo, gente. É relacionamento, é comunhão, é dar e receber. Ele escolheu você. Em algum momento ele escolheu você. Não deixe Satanás roubar isso. Você foi eleita. Tem um monte por aí com inveja, mas foi você que ele escolheu. Não é verdade? Você foi escolhida. Não tenha medo. Você está numa situação difícil? Descubra a verdade da situação. Senhor, o que a tua palavra realmente fala sobre isso? Meninas, tem tantas mulheres poderosas na Bíblia. Você acha mesmo que Maria foi covarde? Era uma menina em idade de casar, 16, 17 anos, não sei. Aprendendo com a sua mãe, com as mais velhas, a ser boa dona de casa, porque as mais velhas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa. Porque é uma vergonha, minhas irmãs. Mulher preguiçosa é uma vergonha. Eu passei vergonha por preguiça uma única vez na vida como mulher, para nunca mais passar. Mãe mandou eu arrumar a cozinha depois do almoço e eu escondi as panelas embaixo da pia. Lavei só a louça. E o moço foi consertar não sei o quê, rastou, as panelas estavam lá. Foi a primeira e última vergonha que eu passei de preguiça na minha vida. Nunca mais eu deixei panela sem lavar. Eu era só uma menina, porque as mais novas... É sua obrigação ensinar o mais novo, o caminho que ele deve andar. Ensine sua filha a cuidar de suas peças íntimas. Ensine a se higienizar. Ensine. Sabe quando é que a gente tem a maior sensação de falta? Quando o básico não é suprido. Quando Deus começou a me ensinar a usar o meu recurso, ele falou assim, filha, eu amo gastar dinheiro à toa. Amo gastar dinheiro com nada. E Deus foi me ensinar a usar dinheiro. Então eu pegava, tipo assim, 10 reais. Corria no mercado e comprava o biscoito recheado mais gostoso e mais caro que tinha. Aí Deus começou a me ensinar, filha, por que ao invés de comprar um biscoito recheado bem caro, você não compra? Com esse dinheiro que você comprou o biscoito recheado, você compra queijo, presunto, leite e pão. Tem necessidade suprida? A primeira coisa que você deve fazer, suprir o básico. Você procura uma pasta de dente e não tem, você se sente a pessoa mais pobre da terra. Não tem nem pasta para escovar o dente. Sabedoria que vem do alto. Sabedoria que só Deus dá. Sabedoria para administrar o pouco e o muito. Porque gastar dinheiro é a coisa mais fácil e gostosa do mundo, gente. Jogar dinheiro fora. Dinheiro cria asa para si e voa. Ou você tem sabedoria para administrar recurso. Ou você vai padecer necessidade o resto da sua vida. E recurso aqui, deixa eu dizer para você, não é só financeiro. Recurso é qualquer coisa que lhe dê bem-estar. Não gaste suas energias no que é nada. Não gaste seu sono no que não é nada. A pestana batendo lá a noite inteira imaginando o que vai fazer para convencer seu marido Você não precisa convencer seu marido, você só precisa descobrir a verdade sobre o que você é, sobre quem você é, onde você quer chegar e com quem você quer chegar. Eu quero entrar nas moradas celestiais com a minha família, com a minha casa, com aqueles que eu amo e chegar lá e encontrar vocês, com o de vocês. E é para lá que nós vamos, em sabedoria, em graça, em verdade. Você pensa que a Bíblia não tem sobre relacionamento íntimo? Tem tudo que você precisa saber, essa palavra tem. Tudo, tudo que uma pessoa precisa saber. A palavra de Deus ensina, instrui. Ela dá sabedoria ao simples, dá inteligência, dá graça, dá glória. Jesus fala exatamente para mim quando eu devo falar e quando eu devo me calar. Meu pai tem 85 anos de idade. E eu sei exatamente quando ele me manda calar a boca sem falar nada. Eu sei o limite dele. Eu sei até onde ele quer a minha opinião e onde ele diz, aqui chega, filha. Daqui sou eu e Deus. Minhas irmãs, há algo maior do que o natural. O espiritual. A palavra de Deus diz assim, que o homem que se une a uma mulher, esse versículo é clássico, né? O homem que se une a uma mulher é uma só carne com ela. 1 Coríntios fala. Que deixará o homem, seu pai, sua mãe, né? E que nós somos templo do Espírito Santo. E que nós não devemos tomar, falando com os homens, não é com as mulheres não, né? Instruindo os homens. Que os homens não devem tomar o seu corpo e se deitar com meretrizes. Porque o homem que se une a uma mulher, o homem que se une a uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Não é só a esposa que é uma só carne. O homem que se deita com a meretriz, se torna uma só carne com ela. Eu acho que tem algo mais extraordinário do que virar uma só carne, não tem? Que até uma prostituta pode ser uma só carne. Mas o texto fala que aquele que se une ao Espírito de Cristo, aquele que se une a Cristo, aquele que se une a Deus, é um só Espírito com Ele. Você pode ser na sua intimidade, na sua comunhão, uma só com seu marido na carne, mas saiba que mais valioso e mais poderoso do que isso é ser uma com Deus. Você é submissa ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Você não precisa se submeter a nenhum jugo de servidão por medo do amanhã. A maioria de nós, minhas irmãs, se submete a relacionamentos opressores por medo do amanhã. Porque nós fomos feitas para ser sustentadas. Então, a maioria de nós, por não conhecer o marido dos maridos, o pai dos pais, se submete a relacionamentos fora da justiça e da verdade. Você não come porque o seu marido lhe dá. Você não veste porque o seu marido lhe deixou herança. Você não respira porque ele existe, mas porque o seu Pai Celestial lhe sustenta. Amém. Ele lhe mantém. Por isso, não há falta de ganho para o seu marido. Mulher virtuosa, diz a palavra, não é? Quem a achará? O coração do seu marido confia nela. E para ele não há falta de ganho. Porque você sabe quem é o seu sustento. Você sabe lá dizer, Senhor, eu te agradeço. Porque os nossos negócios vão bem. Eu te agradeço, Pai. Porque o meu marido pertence a ti. Eu te agradeço, Pai, porque tudo que é meu é seu. E eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Pai, eu te agradeço, porque nessa hora ele está guardado. Eu te agradeço, porque o teu manto de justiça é sobre ele. E use o seu amor verdadeiro, genuíno, e cubra o seu amor. Cubra o seu varão, proteja ele com suas orações. Pai, livra ele do homem enganador, do fraudulento, do que lisonjeia com palavras, daquele que leva para a perdição, para o engano, para a destruição. Crie uma sebe, crie uma cerca ao redor dele. Proteja ele, guarda ele com seu amor. Eu estou falando de marido, mas isso vale para filho, para irmão. É assim que eu cuido dos homens da minha casa. Eu não sou casada, mas eu tenho um monte de homem na minha casa, gente. Guarda o meu filho, Pai. Da mulher que maquina o mal. Porque não tem uma coisa mais desastrosa do que uma mulher que maquina mal contra um homem. Tirar proveito, se encostar para tirar proveito. Aprenda, minha irmã, você é preciosa. Você não precisa se encostar em homem nenhum. Ele é seu para o seu deleite. Ele é seu marido, seu pai, seu filho, para a sua alegria. Entendeu? Não é para o seu sustento. O nosso sustento vem do Senhor. Ele é o nosso prazer. Ele é a minha coroa de graça. Ele é o meu amor. Ele é o meu veinho. Entendeu? Ele é o meu pai. Por ele eu faço qualquer coisa. Ele é o meu prazer. Ele não é o meu sustento. Ainda que ele me sustenta com todo o prazer. É diferente, não é? Não existe segredos em Deus. O segredo em Deus é você saber quem você é. Que ele te chamou com a santa vocação. Existe uma realidade de Deus para nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. As solteiras cuidam das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. As casadas cuidam das coisas do Senhor, das coisas do mundo, de como agradar o marido. Eu posso marcar a viagem a hora que eu quiser, se isso não pode. Vamos ter uma conversinha aqui, meu amor. Estou querendo ir ali em Porto Seguro ver minhas amigas. Você deixa? E aí ele... Porque a palavra de Deus diz que a mulher pertence ao marido, no bom sentido. E o marido pertence à mulher. Porque vocês entraram em aliança. Se fosse cada um viver do seu jeito, para que unir, né? Como pode andar dois juntos se não estão de comum acordo? Aí cada um viver sua vida, então. Para que foi casar, ter filho? Então vamos pensar junto, tomar as decisões juntos, acordar as coisas juntos, orar juntos, crescer juntos. A minha exortação para vocês essa tarde é: vocês são mulheres nascidas. Eu não estou vendo ninguém morto aqui na minha frente. Não estou vendo nenhum defunto. Estou vendo tudo mulher coroada, brilhando, reluzente. Mulheres poderosas, valentes em Deus, destemidas para enfrentar enganos, potestades, principados. Se posicionar diante da palavra, crendo que essa palavra é a verdade. E dizendo, daqui você não passa. O meu marido não está te vendo, mas eu estou lhe vendo. E a autoridade me foi dada em Cristo. Entendeu, minha irmã? Seu marido não vê, mas você vê. Você tem olho que vê. Seu marido ainda não vê, mas você vê. A mulher santa, santifica o lar. Meu pai não está vendo, mas eu estou lhe vendo, Satanás. Solte agora as finanças do meu pai. No nome de Jesus, eu declaro a minha casa abençoada. Eu declaro que a minha casa é coberta com o sangue de Cristo. Obrigada, Jesus, que na minha casa não há falta. Não há sensação de falta. Mas como que você vai declarar essas coisas se você não conhece a palavra? Você não conhece o que a palavra de Deus diz para você? Jesus falou, sabe o que, minhas irmãs? Falou assim, ó. Você não pode servir a dois senhores. Não existe isso. Você não existe como você servir a dois senhores. Porque você, ou você aborrece um ou outro. Aí em seguida ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não pode servir a Deus e a ansiedade. Não existe como. Não andeis ansiosas de coisa alguma. Aí você está lá no seu relacionamento com o seu marido. E faltou o gás. E aí? Ou você olha e sacode assim e vê que ele vai tá para acabar. Aí a ansiedade toma conta do seu coração, que você sabe que ele, coitado, saiu cedo, sem perspectiva de trabalho. Será que ele vai trazer alguma coisa? E você faz o quê? Ou, tá bom, tudo bem. Acabou o dinheiro da aposentadoria, esse mês ele gastou mais do que devia. Teve uma coisa extra. Ainda falta uma semana para chegar o novo ordenado. E aí, faz o quê? Você conhece a verdade. Pai, eu te agradeço. Lanço sobre ti a minha ansiedade. Eu não preciso estar preocupado. Os pardais, Senhor, sabe onde achar comida. O Senhor também sabe como cuidar de mim. E vai adorar a Deus baseado no que Jesus ensinou. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com a vossa vida, com a vossa comida. Mas aí você precisa meditar na palavra. Você precisa se entregar ao Espírito de Cristo. Você acorda de manhã. Truques para manter a casa arrumada. Vocês conhecem os truques para manter a casa organizada? Primeiro passo, levantou. A primeira coisa que eu faço. Tá a Rita aqui que não me deixa mentir. Exatamente. Levantou, dobre os lençóis, estica a cama. Você já sai do quarto com a sensação de que você não varreu o quarto, você não fez nada. Você só arrumou a sua cama, esticou tudo, bate o travesseiro. Assim é na vida espiritual, minhas irmãs. Acordou, esticou a cama, levantou mais cedo, o marido está dormindo, vai lá num cantinho. Vai tirar o seu tempo de aprendizado. vai aprender com seu Pai Celestial a se relacionar com sua vizinha chata, que tem um cachorro que não para de latir, 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 que dá 4 horas da manhã está o cachorro latindo. É relacionamento, é vida com Deus. A gente fala reunião de mulher, pensa logo só nos maridos, na casa, filho, né? Mas é a vida de Deus, é um ciclo. Você não vive sozinho, você se relaciona com pessoas, com animais, com bicho, você se relaciona com o mundo ao seu redor. E Deus lhe dá sabedoria e graça. Está tomando refrigerante dentro do carro, joga o trem para entupir o bueiro? Relacionamento, convívio, vida social, crescimento no íntimo. É Deus que nos dá graça e glória. É Deus que nos eleva em segurança. É Deus que nos coroa de honra. Aí Provérbios fala assim que a mulher virtuosa, os seus filhos a louva publicamente, e o seu marido também. Entendeu? Mulher virtuosa. Ninguém pode apontar o dedo para você e dizer aquela ali, Ave Maria, bonita e arrumada assim, mas vai na casa para você ver, meu filho. Você não tem onde sentar. Como o homem pensa, assim ele é. Deixa Deus instruir você com sabedoria, com graça, com justiça. Leiam Provérbios, Efésios. Leia as cartas, leia a Bíblia, gente. A Bíblia é um livro de instrução, igual um livro de receita. É igual um livro de receita. Eu não sou casada, mas eu confesso para vocês que o meu coração sempre foi assim, a minha oração. Senhor, no dia que eu casar, eu quero ser uma filha para minha sogra. Uma filha de verdade, pai, para minha sogra. Como Ruth, que o maridinho dela morreu. Os filhos da mulher, da sogra, todos os filhos da sogra morreu, o sogro morreu, ficou todo mundo viúva, a mulher tudo viúva. A sogra, tadinha, chamou e falou, minhas filhas, vai embora, todo mundo jovem, bonita, falou, vão embora, vão se casar, deixa eu morrer sozinha. E Ruth falou, não, o teu Deus é o meu Deus, a tua casa é a minha casa. Não desamparou a sogra. Eu li aquela história e disse, Jesus, eu quero um coração desse, eu quero ser assim. Uma mulher boa, ser uma mulher doce. Uma mulher que ame a mãe do marido como sua própria mãe. Não tem coisa mais triste, minhas irmãs, do que uma mulher que briga pelo amor de mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe, nunca vai deixar de ser mãe. Mãe é mãe, gente. Esposa é esposa, mãe é mãe. Mãe é sua mãe. A mãe do seu marido é a sua mãe. A sua mãe é a mãe do seu marido. Não precisa ter melindros. Seu marido é o filho de sua mãe. E as amigas de Noemi... Virou para ela e falou assim, ó, essa sua nora, hein, vale mais do que 20 filhos. Não despreze no seu coração a instrução que vem do Senhor. Isso é relacionamento, isso é vida familiar, isso é crescimento, isso é saúde para nós. Tem outra mulher na Bíblia que eu amo a história dela. Acho que é Abigail o nome dela, se eu não me engano. Ela tinha um marido tão perverso, tão perverso, tão perverso. E um dia Davi estava em guerra, passou lá na terra dela e pediu não sei o que lá, não sei direito bem a história. E o marido dela se levantou contra o rei. E o rei falou, quando Abigail viu que Davi ia sentenciar o moço à morte, ela correu, se ajoelhou no chão e falou, não, meu senhor, por favor, meu senhor. Nós não somos uma qualquer. Nós temos o poder em nossas mãos. De vida e morte na nossa casa. Você não pode responsabilizar só o seu marido pelas coisas erradas. Você é tão responsável quanto ele. Porque diante de Deus não há diferença, minha irmã. Você não vai poder dizer, ah, ele é o cabeça. Jesus vai dizer, eu te fiz igual a ele, filha. Eu lhe dei autoridade igual a ele, filha, sobre o diabo. O que você fez quando você viu Satanás fazendo tudo isso aí, você ficou dizendo que ele era o cabeça? Que preguiça é essa? Se responsabilize, minha irmã, pelos seus atos. Assuma a responsabilidade sobre sua própria vida. Não culpe seu marido pelos seus problemas. Você tem problema porque você não tem batalhado diligentemente por sua fé em Deus. Se levante como filha de Deus que você é. Se arme da justiça que você tem. Peleje a boa peleja da fé. Sabendo que em Deus não há maiores e menores. Nós somos iguais. Não há homem e mulher para Deus. Existem filhos e filhas. Nós somos filhos de Deus, da família de Deus, com a mesma autoridade e graça diante de Deus. Então podemos batalhar ombro a ombro com nosso marido, com nosso pai, com nosso irmão, com os nossos varões e proteger a nossa casa das investidas do diabo. Amém?